Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Olá, boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 27 de novembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia: mais comércio, investimentos e ações na área ambiental.
Presidente Lula já está a caminho do Oriente Médio.
Primeira parada é na Arábia Saudita. Jéssica Gonçalves.
Abertura econômica interessa ao Brasil. Só este ano, até o mês de outubro, foram 5 bilhões de dólares em transações com a Arábia Saudita.
Você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Já sofreu ou conhece alguém que já caiu em golpe ou fraude no Pix?
Ferramenta do Banco Central pode ajudar a recuperar o dinheiro.
Fortalecer a indústria brasileira.
Vamos falar sobre as ações do BNDES e os impactos na economia em uma entrevista ao vivo com José Luiz Gordon, diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do Banco.
Hoje na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E assista a gente ao vivo. Acesse o canal Gov no YouTube.
Apoiar projetos de inovação e de exportação para fortalecer a indústria brasileira.
Algumas das prioridades do BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social.
Nós vamos saber agora sobre as ações e linhas de crédito disponibilizadas pelo banco.
E os impactos desses investimentos na economia e na vida dos brasileiros.
Conversamos ao vivo com o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon. Boa noite, diretor.
Boa noite, obrigado pela oportunidade aqui de conversar com vocês.
Diretor, a participação da indústria no PIB, o Produto Interno Bruto Brasileiro, caiu nas últimas décadas. E um dos focos de atuação do BNDES é exatamente fortalecer essa política de industrialização e tentar reverter esse processo. Que ações adotadas pelo BNDES estão concorrendo para isso acontecer?
O BNDES ele tem um papel estratégico para apoiar o setor industrial, né? Você bem colocou que caiu a participação da indústria no PIB, em partes porque também caiu a participação do BNDES no apoio ao setor industrial, né? Entre 2000 e 2010, o BNDES, do seu desembolso, 45% disso era para o setor industrial. Nos últimos 6 anos, foi menos de 20%, 18%. Ou seja, o BNDES tem um papel estratégico de financiar o setor empresarial, o setor industrial, deixou de fazer isso. Deixou de fazer isso para a inovação também, que chegou a ser 6% do desembolso do banco, passou a ser menos de 1%. E agora o banco tem construído uma série de ações para poder apoiar o setor industrial. Uma delas é a taxa mais barata do banco, é focada para inovação, está em média então, de 4% ao ano, super barata, apoiar o desenvolvimento industrial, né? Pensando em inovação, pensando na agenda moderna, desenvolvimento de tecnologia. Hoje, para você competir, você precisa inovar, precisa de desenvolvimento tecnológico. Uma outra agenda importante do banco, que a partir do ano que vem vai ter o maior fundo clima da história, o novo fundo clima, serão 10 bilhões de reais para a agenda de descarbonização da indústria. Além disso, nós estamos também criando algumas outras ações para estimular a exportação do setor empresarial. Ano passado, para você terem uma noção, em 2010, o BNDES financiou 11 bilhões de dólares para exportação e ano passado foram apenas 600 milhões de dólares. Esse ano já dobramos, 9 meses, o que foi apoiado no ano passado e queremos fazer muito mais. E para isso nós reduzimos os spreads do banco para exportação, ou seja, reduzimos o custo do banco, né? Cortamos na carne do banco para poder apoiar mais o setor empresarial e a atividade de exportação também é uma atividade muito importante. E hoje o presidente Lula mandou um novo projeto de lei, um projeto de lei para voltar a apoiar a exportação de serviços, criar o Exim Bank brasileiro. Então são algumas as ações que o banco tem feito sob a gestão do presidente Mercadante.
Os recursos do banco estão sendo aplicados em que áreas da indústria hoje?
Hoje o banco tem um portfólio variado, né? Mas algumas áreas são bem estratégicas. Por exemplo, o setor de saúde, o banco tem apoiado fortemente o setor de saúde. A parte de indústria verde também é estratégica. Mas o foco principal hoje do banco é trabalhar na política industrial, né? O governo recriou o CNDI, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, né, liderado pelo vice-presidente Alckmin, e que criou 6 grandes missões para o país. Isso é muito importante, é uma visão moderna de como se apoia a indústria. Não é nem setorial, nem horizontal, mas uma visão que trabalha com questões sociais. E aí tem 6 grandes missões. Agricultura sustentável, digitalização, infraestrutura sustentável, mobilidade sustentável, bioeconomia e setor de defesa. Ou seja, apoiando o que há de mais moderno e apoiando a indústria a ser mais inovadora.
Pois é, justamente sobre inovação, eu ia até mencionar que o senhor já tinha falado disso, inovação, mas o que, que são esses exemplos de projetos de inovação? Quanto o BNDES já investiu em iniciativas exatamente para inovação?
Ótima pergunta. O governo do presidente Lula atualmente criou a maior política de inovação da história do país, né, na atual gestão do presidente Lula. São 60 bilhões de reais voltados para atividade de inovação. É a maior quantidade de recursos colocada para apoiar o setor empresarial a ser inovador. São 40 bilhões a TR, que é a taxa mais barata que existe de juros, metade disso do BNDES, metade disso da FINEP. Essa taxa dá em torno ao ano, contando o spread, né, que é o custo do banco, a taxa mais o spread, dentro de 4% ao ano, muito barata, voltada a apoiar o setor industrial, pequenas empresas, grandes empresas, e mais 20 bilhões não reembolsável. Ou seja, é a maior quantidade de recursos alocada para uma política de inovação, para apoiar indústria verde, setor de saúde, transformação digital, pequenas empresas. O governo do presidente Lula lançou o Brasil Mais Produtivo, que é o maior programa de apoio à produtividade das pequenas empresas e à digitalização das pequenas empresas, para que elas possam poder melhorar sua gestão interna, para que elas possam melhorar o seu processo de digitalização interno e aí vão poder ganhar competitividade. Esse é um programa que envolve BNDES, FINEP, SENAI, SEBRAE, Embrapi, ABDI, uma série de instituições trabalhando em conjunto, coordenadas. Isso é uma coisa muito importante, né? A política industrial do vice-presidente Alckmin está coordenando ações para que a gente possa ter uma indústria mais inovadora, mais produtiva, que possa ajudar a gerar mais empregos, que é o mais importante.
E, diretor, qual é o papel do CNDI, o Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial, nessa articulação do governo com as indústrias e a sociedade civil?
O CNDI é um fórum de debate, né, onde vai ser construída, está sendo construída a política pública. Aí você tem o governo, você tem a sociedade civil, representada principalmente pelo setor empresarial. E estão constantemente dialogando, reuniões constantes, semanais, para construir as prioridades da política industrial. Dentro das 6 missões que eu coloquei aqui, como estratégicas, estão sendo construídas algumas prioridades dentro das missões. E no diálogo entre sociedade civil e o governo, construindo essa política. Algo que é comum no governo do presidente Lula, uma atitude democrática para trazer e construir as melhores políticas. E tem uma novidade muito grande nesse NDI, que é a coordenação do financiamento, algo que nunca teve na história do país, coordenar as instituições de financiamento ao desenvolvimento industrial trabalhando em conjunto, criando linhas em conjunto, sistema de apoio em conjunto, o que facilita a vida do setor empresarial, porque sabe quais são as condições, sabe onde vai pegar esse recurso e também consegue que esse recurso seja espalhado por todo o Brasil para chegar a todos aqueles que necessitam.
O senhor mencionou também antes o apoio do banco às pequenas empresas, né? Isso é feito por meio de outros bancos? Como é que funciona o apoio do BNDES para micro, pequenas e médias empresas?
O BNDES para as pequenas empresas, eles são o que a gente chama, no termo bancário, de banco de segundo piso. Ou seja, ele opera por meio de as suas instituições parceiras. Bancos privados, cooperativas de crédito, agências de desenvolvimento dos estados, bancos de desenvolvimento dos estados. Né? Então são mais de 50 instituições com capilaridade em todas as regiões do país, em todos os municípios. Só esse ano, né, até outubro, o banco apoiou 65 bilhões de reais para as pequenas empresas. O presidente Mercadante tinha colocado essa como a meta do ano e em outubro foi cumprida a meta. E boa parte disso, 30 bilhões disso, usando o fundo garantidor do BNDES para as pequenas empresas, que chama-se PEAC FGI. Ou seja, chegando às pequenas empresas, apoiando elas, levando crédito para que elas possam ter acesso ao crédito. E agora, como eu já tinha falado até anteriormente, o Brasil Mais Produtivo, que é o maior programa de apoio à produtividade das pequenas empresas, para que elas possam crescer, empregar mais e ganhar competitividade.
Diretor, agora vamos falar um pouquinho mais, né, sobre a retomada do financiamento para exportação de serviços, que o senhor já fez referência aqui. Em que pé está essa situação e de que forma isso, né, a exportação de serviços, contribui para o desenvolvimento do Brasil? Existe demanda e potencial para absorver nosso país nessa área?
Eu acho que a gente tem que falar primeiro de exportação, antes de entrar especificamente em serviços. Exportação é fundamental, né? As empresas precisam exportar. Nós temos em torno de 1,5%, 2% do mercado mundial, o restante está fora. Se as empresas querem ganhar escala, querem crescer, querem vender mais, querem gerar mais empregos aqui, trazer divisa, gerar renda no Brasil, precisam exportar. Isso não é o caso só do Brasil, é o caso do mundo todo, né? No mundo todo existe esse tipo de apoio público, né? A gente tem mais de 90 instituições espalhadas pelo mundo, né, em 90 países que são semelhantes ao BNDES e apoiam e financiam exportações das suas empresas em cada um desses países. E no Brasil não é diferente, a gente precisa fazer isso. E já nós estamos apoiando a produção de produtos, máquinas, equipamentos, aviões, ônibus, e nós temos que voltar a apoiar também a exportação de serviços. Serviços são serviços de engenharia, que são de obras, mas também são serviços digitais, como software, serviços de audiovisual. Tem toda uma economia de serviços muito importante, de alta complexidade, que gera empregos no Brasil de qualidade, né? Então o BNDES quer voltar a apoiar e vender esse produto brasileiro para fora. E é uma coisa importante, quando o BNDES financia um produto ou um serviço, o BNDES não financia nenhum país, o BNDES só financia empresas. E o BNDES não escolhe o país, o BNDES financia as empresas brasileiras a exportarem para os países. Essas empresas vão dizer para onde elas vão querer exportar, o BNDES vai financiar essa exportação para o país A, B ou C, qual seja o país, para onde as empresas brasileiras. Por quê? Financiando exportação, eu gero renda, eu gero emprego, e é isso que a gente quer. E o presidente Lula mandou hoje um projeto de lei, que é o projeto de lei que vai, tem dois eixos estratégicos. Um, criar o Exim Bank, que é um banco, é uma perna do BNDES voltada para exportação. Essa perna não vai ter nenhum custo para o banco, nenhum custo a mais.
Exim Bank é uma espécie de banco de exportação.
Isso,
né?
Exatamente.
Banco para financiar a exportação.
Perfeito, Mariana. Um banco para financiar a exportação, que na verdade vai ser um CNPJ separado do BNDES, não vai ter nenhum custo a mais, vamos alocar os próximos funcionários do banco para ser dedicado para isso. E falar para o setor empresarial, o BNDES quer que vocês exportem, contem com o BNDES, é uma política importante do governo do presidente Lula que as empresas ganhem mercado. E outra parte é a parte do voltar a apoiar exportação de serviços, né, que está parada, então nós estamos chamando de criar um novo marco de exportação de serviços. Qual a importância disso, né? Cada exportação de serviço que vai, por exemplo, de engenharia, quando vai fazer uma obra fora do país, isso vai em produtos brasileiros, vão máquinas, equipamentos, vestimentas, conhecimento brasileiro. Então, nós temos que fazer com que isso volte a acontecer. E muitas dessas máquinas, equipamentos, são de pequenas empresas, que são puxadas pelas empresas de construção. Então, o PL ele tem três pilares importantes para a exportação de serviço. O primeiro, seguir todos os parâmetros internacionais, mais o da OCDE, o da OMC, seguir esses parâmetros para serem financiados. O PNDES já vem fazendo isso, vamos colocar isso em lei com tranquilidade. Segunda coisa importante, transparência. Aqui, muito importante enfatizar. O BNDES foi eleito pelo CGU e pelo TCU como a instituição pública mais transparente do Brasil. O BNDES nunca teve caixa preta. Agora, além de não ter a caixa preta, ele é considerado o mais transparente do Brasil. E tem uma outra coisa importante nessa parte de transparência. Uma vez por ano, o BNDES vai ao Congresso Nacional, à Comissão de Assuntos Econômicos, na CAI, no Senado, e vai apresentar tudo que está sendo feito. Está sendo exportado como se fosse uma prestação de contas. Mas não vamos aprovar nada lá, né? A ideia não é que seja aprovada as exportações, mas simplesmente uma prestação de contas. Então, transparência para a sociedade, para o Congresso é importante. E, por último, nenhum país que for credor, né? O que acontece? Quando o BNDES financia uma obra em algum país, né? Esse importador dessa obra, esse país importador dessa obra, se torna o credor e vai pagar o BNDES. Mas o dinheiro sempre entra na empresa brasileira em reais. Nenhum país que estiver inadimplente com o Brasil vai poder se financiar. Ele vai ter que renegociar essa dívida, aí ele vai poder começar a discutir. Aí vai ser feita uma análise de risco, se vai realmente poder voltar a pagar ou não. Financiar. Mas ele precisa primeiro renegociar sua dívida formalmente, sua inadimplência. Então, nenhum país que estiver inadimplente com o Brasil vai poder ter acesso ao financiamento do BNDES. Isso é muito importante. Isso já está nas regras do BNDES, mas nós vamos botar isso em lei, para ter muita tranquilidade de que não será diferente. Então, o projeto é um marco, um novo marco, para a gente poder apoiar mais exportação, as empresas brasileiras, gerar emprego no Brasil.
Quem quiser mais informações sobre todos esses projetos, pode acessar no site do BNDES.
O site do BNDES tem toda a parte de acesso ao público, todos os projetos, desembolso, projeto por projeto, quais são as empresas, como está sendo financiado, todas as taxas, os prazos, tudo no BNDES. Por isso que o BNDES é considerado pelo TCU a instituição pública mais transparente.
Muito bem, nós acabamos de conversar com o diretor de Desenvolvimento Produtivo, Inovação e Comércio Exterior do BNDES, José Luiz Gordon. E a gente agradece sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil. Muito obrigado.
Eu que agradeço.
O presidente Lula já está a caminho do Oriente Médio, onde vai visitar Arábia Saudita, Catar e Emirados Árabes Unidos.
Comércio, investimentos e a agenda ambiental fazem parte dos compromissos.
A primeira parada é na Arábia Saudita.
É de Riad, capital do país árabe, que a repórter Jéssica Gonçalves traz mais detalhes.
A Arábia Saudita tem diversificado a economia, modernizando setores como turismo, energia renovável e tecnologia. Uma das metas do país é reduzir a dependência do petróleo. E essa abertura econômica interessa ao Brasil, que em 2022 registrou um comércio de mais de 8 bilhões de dólares com a Arábia Saudita. Só este ano, até o mês de outubro, foram 5 bilhões de dólares em transações, segundo o Itamaraty. É com essa perspectiva econômica e política que o presidente Lula desembarca no país árabe nesta terça-feira, além de participar de uma série de eventos, incluindo uma apresentação de aeronaves da Embraer. Lula vai se encontrar pela segunda vez com o príncipe Mohammed bin Salman, herdeiro do trono saudita, com quem conversou em setembro, após a cúpula do G20. Neste próximo encontro, segundo o secretário de Oriente Médio do Itamaraty, embaixador Carlos Sobral Duarte, Lula e o príncipe saudita devem conversar sobre investimentos.
Já houve um anúncio de uma intenção de se investir no Brasil significativamente, em torno de 10 bilhões de dólares, parte desses recursos já são investidos no Brasil, mas há ainda um bom espaço para se desenvolver mais essa relação também do ponto de vista dos investimentos.
Outro possível assunto na pauta do Brasil, de acordo com o embaixador Carlos Sobral Duarte, é a guerra entre Israel e o Hamas.
É um momento também que vive o Oriente Médio, por conta do conflito em Gaza, também poderá propiciar uma série de conversações em alto nível, no mais alto nível, justamente sobre uma grande crise que se desenrola nesse momento naquela região.
A comitiva que acompanhará o presidente inclui ministros de Estado, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o presidente da Petrobras, Jean Paul Prats, e o presidente da Apex Brasil, Jorge Viana. Ainda na quarta-feira, Lula segue para Doha, no Catar, onde deve participar de um fórum com empresários e de reunião com o emir do país, Tamim Bin Hamad. Em seguida, ele vai para Dubai, nos Emirados Árabes, onde participa na sexta-feira da COP28, a Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas. De Riad, na Arábia Saudita, Jéssica Gonçalves.
E o presidente Lula indicou hoje o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, para ocupar uma das vagas de ministro do Supremo Tribunal Federal.
Flávio Dino é indicado para ocupar a vaga da ex-ministra Rosa Weber, que se aposentou do STF em setembro.
Para ser confirmado como novo ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino precisa passar por sabatina no Senado Federal e ter o nome aprovado pela maioria dos senadores em votação no plenário.
E o presidente também indicou o vice-procurador-geral eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral, Paulo Gonet, para comandar a Procuradoria-Geral da República pelos próximos 2 anos.
Para que o nome seja aprovado, a indicação também precisa passar por sabatina no Senado Federal e pelo plenário da Casa.
Se confirmado, Paulo Gonet vai assumir o lugar de Augusto Aras, que deixou o cargo em setembro.
E o ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, recebeu ontem o convite formal para que o presidente Lula participe da posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, marcada para o dia 10 de dezembro.
A carta convite foi entregue em encontro do ministro com a futura chanceler da Argentina, Diana Mondino, ontem em Brasília.
O ministro destacou outros assuntos da reunião, como o fortalecimento do Mercosul.
Tivemos a ocasião de conversar e depois, durante o almoço, seguir essa conversa sobre as relações bilaterais. Discutimos também questões do Mercosul e discutimos temas da relação regional. Conversamos, por exemplo, sobre a possibilidade dos corredores bioceânicos. Falamos também sobre a ampliação e aprofundamento das decisões do Mercosul, tema em que temos coincidência, porque queremos um Mercosul maior e melhor.
Quer saber de tudo que o governo federal faz pelo seu estado ou pela sua região?
É simples, basta acessar o site gov.br/tanamão, clicar no estado que desejar no mapa do Brasil e entrar em uma das comunidades específicas de WhatsApp.
Pronto, agora dá para saber de todas as ações desenvolvidas de norte a sul do país.
Acompanhe também o canal de WhatsApp do governo do Brasil. Abra o aplicativo e clique em atualizações.
Depois, basta digitar Governo do Brasil na busca e começar a seguir. Informação por lá não falta.
Tá na mão.
Tá na mão.
Uma comitiva do governo federal esteve em Santa Catarina no fim de semana para prestar apoio às cidades atingidas por fortes chuvas nas últimas semanas.
Gestores locais foram orientados na elaboração dos planos de trabalho necessários para a liberação de recursos destinados à assistência humanitária, ao restabelecimento de serviços essenciais e à recuperação de infraestruturas e moradias destruídas ou danificadas pelo desastre.
O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, que visitou cidades atingidas, falou dos recursos repassados a Santa Catarina.
Já aprovamos para Santa Catarina mais de 80 milhões de reais, já empenhamos 60 milhões, pagamos 20 e tem 90 milhões já de planos de trabalho sobre restabelecimento e reconstrução em análise. Então, não tem dificuldade de recurso orçamentário e financeiro e certamente a nossa ação ela vai acontecendo de acordo com os planos que vão chegando.
Até o momento, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional já reconheceu situação de emergência ou estado de calamidade pública em 188 municípios de Santa Catarina.
O Pix facilitou a vida de milhões de brasileiros com pagamentos instantâneos e descomplicados.
Mas com ele vieram as fraudes e golpes que causam prejuízos.
Mas você sabia que existe uma ferramenta que pode ajudar a resolver esses problemas?
É o mecanismo especial de devolução. Vamos ouvir.
De acordo com o Banco Central, 80% dos golpes envolvendo o sistema de pagamentos Pix se referem a compras em sites falsos e mensagens por aplicativos. Para ajudar as vítimas nesses casos, foi criado um mecanismo especial de devolução. A ferramenta existe há 2 anos, mas, segundo o consultor do Departamento de Competição do Banco Central, Breno Lobo, muita gente desconhece.
Existe esse mecanismo que possibilita que os recursos sejam bloqueados na conta da pessoa que recebeu, né? No caso aí o fraudador, o criminoso, e em se verificando que de fato se trata de uma fraude, esses recursos podem ser devolvidos para a pessoa que fez o Pix. Falta realmente as pessoas terem conhecimento de que existe essa ferramenta do Pix e como fazer essa ferramenta funcionar, né?
Assim que constatar o golpe, a vítima precisa agir com rapidez e o primeiro passo é comunicar o fato à instituição financeira e só depois fazer um boletim de ocorrência. Com a informação da vítima, um comunicado é enviado ao Banco Central que solicita o bloqueio dos valores na conta do fraudador, como explica Breno Lobo, do Banco Central.
Acionar o banco e solicitar essa devolução até ter a resposta. E ficar bem claro uma coisa, os recursos só vão ser devolvidos se tiver o dinheiro bloqueado na conta do fraudador. Se não tiver mais dinheiro, não existe a obrigação pelas regras do Banco Central para que o banco devolva aqueles valores. Aí o problema tem que ser levado aos PROCONs ou à justiça.
Caso a instituição financeira não dê uma resposta, uma reclamação pode ser feita junto ao Banco Central. O estudante Eduardo Ferreira, de Brasília, não conhecia o mecanismo especial de devolução. Agora, se sente mais seguro em fazer transações com um Pix.
Muito bom, muito menos burocracia.
Para evitar os golpes com um Pix, o Banco Central recomenda que o usuário não tenha pressa e preste atenção no valor e dados do destinatário. E no caso de dúvidas, cancelar a operação. O taxista Genivaldo Pereira admite que na pressa já passou um Pix sem prestar atenção.
Fui almoçar um dia e fiz um Pix que era de 32 e eu fiz de R$320. Às vezes, como acostumado a fazer, na pressa, às vezes erra, né?
Desde que o sistema foi instituído, o Banco Central conseguiu bloquear e devolver às vítimas de golpes o valor de R$1 bilhão. Para mais informações sobre o Pix e dicas de segurança, basta acessar na internet bcb.gov.br/estabilidade-financeira/pix. Reportagem Nazi Brum.
Uma ferramenta que pode ajudar a salvar vidas.
No sábado, Dia Nacional do Doador de Sangue, o Ministério da Saúde lançou o aplicativo Hemovida, que pode ser baixado no celular e traz várias funcionalidades para o doador.
Nele é possível localizar a unidade de saúde mais próxima e baixar a carteira do doador, onde consta o tipo sanguíneo e a data da última doação.
A plataforma é totalmente integrada ao Conect SUS, sistema informatizado do Ministério da Saúde.
Para baixar, acesse as lojas virtuais do seu celular e digite Hemovida.
O Brasil encerrou os Jogos Parapan-Americanos de Santiago, no Chile, com a melhor campanha da história.
O país conquistou 343 medalhas, sendo 156 de ouro, 98 de prata e 89 bronzes.
Bem à frente do segundo colocado, os Estados Unidos, que somaram 166 medalhas.
A grande maioria dos medalhistas são beneficiários do programa Bolsa Atleta do governo federal.
Das 343 medalhas conquistadas pelo Brasil, 335 tiveram a digital do programa, mais de 97% do total.
E essas foram as notícias do governo federal.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF tem 8 votos contra a imposição de limite para o pagamento de precatórios.
STJ reafirma que impenhorabilidade de depósitos bancários não se aplica a empresas.
Justiça Federal decide que candidato não pode assumir cargo público porque não apresentou o diploma exigido pelo edital.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
No plenário virtual do STF, julgamento de 2 ações contra alterações implementadas em 2021 no regime constitucional de precatórios é suspenso após pedido de vista do ministro André Mendonça.
Precatórios são requisições de pagamentos judiciais devidos pelo ente público. Marcelo Della Libera.
Até o momento, há 8 votos pela inconstitucionalidade da imposição de limite para o pagamento de precatórios entre 2022 e 2026. Na avaliação do ministro Luiz Fux, relator das 2 ações, a imposição de limites em 2021 foi justificada pela necessidade de ações de saúde em razão da pandemia de Covid-19, de assistência social e ainda a exigência de que fosse cumprido o teto de gastos públicos. Mas, segundo Fux, esse cenário mudou e, a seu ver, a limitação a direitos individuais do cidadão titular de crédito neste momento pode prejudicar severamente o pagamento das mesmas despesas com ações sociais anteriormente prestigiadas.
Depósitos bancários em nome de empresas não estão protegidos pela regra da impenhorabilidade.
Esse posicionamento é do STJ. Fátima Ochoa.
O Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a decisão de primeiro grau que bloqueou valores nas contas de devedores, pessoas físicas e uma pessoa jurídica, por considerar as verbas penhoráveis. No STJ, a terceira turma deu parcial provimento ao recurso especial apenas para reconhecer a impenhorabilidade dos valores em contas bancárias das pessoas naturais executadas até o limite de 40 salários mínimos, mas manteve a penhora sobre a quantia de titularidade da pessoa jurídica. O colegiado considerou que a exceção a essa regra depende de o credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude. O relator foi o ministro Marco Aurélio Belize.
Dispensa de trabalhador com câncer é considerada discriminatória.
A decisão é da 7ª turma do Tribunal Superior do Trabalho, Marla Lacerda.
Por decisão unânime, o colegiado restabeleceu a condenação de um supermercado do Paraná para indenizar trabalhadora por dano moral no valor de R$5.000. A auxiliar de panificação foi dispensada um dia após apresentar atestado de afastamento do serviço durante a pandemia, porque estava com tumor cancerígeno na garganta.
O Tribunal Regional Federal da Primeira Região negou o pedido de um candidato para assumir o cargo de professor de áudio e tecnologia musical em um concurso da Universidade Federal do Pará.
O pedido foi negado porque o candidato apresentou o diploma de engenharia de telecomunicação, mas o edital exigia graduação em engenharia de áudio ou em música.
O autor da ação defendeu que não existe a graduação em engenharia de áudio e que o engenheiro de telecomunicações lida com atividades de áudio.
Mas o tribunal concluiu que devem ser mantidas as regras do edital e que permitir que o candidato não entregue a documentação exigida violaria o princípio da isonomia.
Justiça do Distrito Federal decide que empresa de delivery não é obrigada a manter contrato com o entregador que violou os termos de uso.
A empresa também não vai precisar arcar com os lucros cessantes solicitados pelo autor da ação, Neto Costa.
O entregador, por aplicativo, acionou a justiça para pedir a reativação da conta dele em uma empresa de delivery. De acordo com o processo, o homem foi acusado de emprestar ou alugar sua conta após divergência apresentada na identificação facial para acessar a plataforma. Além disso, ele teria cancelado 8 pedidos sem motivo justo. Ao julgar o caso, a segunda turma recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal concluiu que as provas comprovam que o motoboy não cumpriu os termos de uso. Os magistrados destacaram que devem prevalecer as regras estabelecidas no contrato firmado entre as partes, não cabendo, neste caso, intervenção do Estado.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br.
E siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. O presidente do Senado anuncia esforço concentrado para votar indicações ao STF, PGR e Banco Central. Projeto que facilita a liberação de agrotóxicos está na pauta desta terça-feira. O Senado analisa a proposta que garante água potável de graça em estabelecimentos comerciais, shows e eventos esportivos. Boa noite. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, recebeu hoje as indicações de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e de Paulo Gonet para a Procuradoria-Geral da República. Pacheco anunciou um esforço concentrado em dezembro para a votação dessas e das demais indicações de autoridades. Repórter Marcela Diniz.
Em coletiva à imprensa, Pacheco afirmou a intenção de votar todas as autoridades até o final do ano e anunciou um esforço concentrado na semana de 12 a 15 de dezembro. Ele lembrou que o Senado ainda precisa decidir sobre outras indicações e que o cumprimento dessa agenda depende de entendimento da Comissão de Constituição e Justiça e das demais comissões responsáveis pelas sabatinas de autoridades, fase que antecede a votação em plenário.
Nossa intenção para todas essas indicações de Banco Central, de CAD, de embaixadas, PGR e Supremo, estabelecemos um esforço concentrado entre os dias 12 e 15 desse mês de dezembro para a presença física do senadores, considerando que essa apreciação se dá por voto secreto, consequentemente pela presença física dos senadores e senadoras.
Paulo Gonet é doutor em Direito e atualmente exerce o cargo de Subprocurador-Geral da República. Ingressou no Ministério Público Federal em 1987 e já foi diretor-geral da Escola Superior do Ministério Público da União. Flávio Dino é mestre em Direito e foi juiz federal de 1994 a 2006. Foi deputado federal e governador do estado do Maranhão. Eleito senador em 2022, se licenciou para exercer o cargo de ministro da Justiça e Segurança Pública.
O senador Isauci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, destacou que a aprovação no Senado da PEC 8, que trata do fim das decisões monocráticas em tribunais superiores, não foi um instrumento de revanche ou de pressão contra o Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, o texto apenas preserva a prerrogativa que o Congresso Nacional tem de legislar em busca da melhoria das leis vigentes no país. Isauci, no entanto, lamentou a indicação feita pelo presidente Lula do nome do atual ministro da Justiça, Flávio Dino, para ocupar no STF a vaga deixada pela ex-ministra Rosa Weber. A desaprovação de Isauci ao nome do atual ministro da Justiça decorre, segundo ele, do desprezo que Dino teve com o Congresso Nacional ao não encaminhar para a CPMI dos atos de 8 de janeiro os documentos e gravações de vídeo que foram solicitados pelo colegiado por meio de requerimento aprovado por unanimidade.
Se essa casa aprovar Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal, depois de tudo que ele fez, da desconsideração que ele teve com o Congresso Nacional, e se tiver apoio aqui dos senadores, é porque alguma coisa estranha está acontecendo.
Já o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, manifestou seu apoio à indicação de Flávio Dino para ocupar o cargo de ministro do STF. Para ele, a experiência do atual ministro da Justiça em diversos outros cargos o credencia a desempenhar a função, caso a sua indicação seja aprovada pelos senadores. Paim acredita ainda que futuramente o presidente Lula deve indicar uma mulher negra para o cargo, como defende o movimento negro.
O movimento é consistente, nós temos mulheres negras, temos homens negros também, muito qualificados, mas nesse momento tudo apontava que o presidente decidiria pelo Flávio Dino por tudo que ele representa, né? É um homem que combate de forma muito dura todo tipo de racismo e também preconceito e está preparadíssimo.
Uma audiência na Comissão de Assuntos Sociais alertou sobre o abuso de medicação para tratar o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade em crianças e adolescentes. Sem o diagnóstico adequado, efeitos colaterais podem causar dependência e doenças cardiovasculares. Os detalhes na reportagem de Luiz Felipe Liasbra.
Em audiência na CAES sobre o uso indiscriminado de medicação para o tratamento de TDAH, a neuropsicopedagoga Tiziana Firminiano disse que são frequentes os casos de diagnósticos que são feitos de forma apressada, sem levar em conta a individualidade das crianças.
Eu tenho relatos de mães no consultório que chegam assim, olha, é incrível, doutora. O médico olhou para o meu filho e disse, olha, ele tem TDAH. Eu sentei na cadeira, ele conversou um pouco comigo, eu já saí com a prescrição do medicamento. São essas posturas que nós observamos, né, que precisam ser fiscalizadas, né, precisam ser cobrados um rigor realmente científico. Porque laudar uma criança, a gente entende que é para a vida toda, um laudo é para a vida toda.
Especialistas também alertaram que psicoestimulantes como metilfenidato, conhecido popularmente como Ritalina, estão sendo prescritos para as crianças e adolescentes sem o acompanhamento médico adequado. Além disso, adultos que não possuem o diagnóstico estão fazendo uso do fármaco para melhorar a concentração e o foco.
Organizadores de shows e outros estabelecimentos, como hotéis, serão obrigados a fornecer água potável de graça aos clientes. É o que prevê um projeto de lei que está em análise na Comissão de Defesa do Consumidor do Senado. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria do senador Wellington Fagundes, do PL Mato Grossense, o projeto obriga os organizadores de shows e eventos teatrais, musicais e esportivos, ou de grande aglomeração de pessoas, bem como hotéis, restaurantes, bares, casas noturnas e estabelecimentos similares, a fornecerem água potável de graça aos frequentadores. A proposta ainda determina a instalação de bebedouros e pontos de distribuição de água de fácil acesso e permite que as pessoas entrem com garrafas de água nos eventos. Este mês, uma jovem morreu e mais de 1000 pessoas desmaiaram durante o show da cantora Taylor Swift, no Rio de Janeiro, devido ao calor e à falta de água disponível no evento. Wellington Fagundes disse que a proposta vai garantir proteção à vida e à saúde e à segurança das pessoas.
O nosso projeto ele visa exatamente democratizar o oferecimento de água potável a todos sem nenhum custo, como obrigação dos estabelecimentos comerciais e também uso em qualquer evento público.
O projeto está na Comissão de Defesa do Consumidor.
A equipe econômica espera a aprovação de 2 projetos no plenário do Senado que vão aumentar a arrecadação em até 30 bilhões de reais no ano que vem. Também estão na pauta desta semana o projeto que facilita a liberação dos agrotóxicos e a verba para a Bolsa Permanência no ensino médio. Repórter Érica Christian.
O plenário poderá votar nesta terça-feira o chamado PL dos agrotóxicos, que define um prazo de 30 dias a 2 anos para o registro do produto, que será de responsabilidade do Ministério da Agricultura. Também estão na pauta o uso do superávit deste ano do Fundo Social para bancar a Bolsa Permanência para alunos do ensino médio, a jornada de 30 horas semanais para psicólogos e a adesão da Bolívia ao Mercosul. Na quarta-feira, será votada a taxação de ativos de brasileiros no exterior, as chamadas offshores, dos fundos exclusivos de uma única pessoa e das apostas esportivas. O líder do governo no Congresso Nacional, Randolfo Rodrigues, da Rede do Amapá, diz que esse dinheiro vai ajudar o país a não ter déficit no ano que vem.
Offshores e fundos exclusivos, nós acreditamos que 20 a 25 bilhões. PL de apostas, bets, 1 a 5 bilhões. Esse conjunto é o que é fundamental para o governo apontar e insistir na meta de déficit zero para o próximo ano.
O líder da oposição, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, antecipou o voto contrário ao projeto das apostas e explicou que o dos investimentos depende de mudanças.
A questão das apostas, a princípio, nós somos contra. Permite a proliferação de caça-níqueis. E na questão dos fundos, estávamos preocupados para que não ocorresse bitributação.
Ainda na quarta-feira, está prevista a votação de 2 acordos internacionais do Brasil com a Organização Europeia para a Pesquisa Nuclear, onde está o maior acelerador de partículas do mundo.
trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara deve priorizar projetos de economia verde na semana de abertura da Convenção do Clima.
Apicultores denunciam a mortandade de abelhas por agrotóxicos.
Deputados aumentam a idade máxima de uso de veículos por autoescolas.
Boa noite. A CCJ da Câmara aprovou o projeto de lei que permite o aumento da idade de veículos usados por autoescolas. A repórter Paula Moraes tem os detalhes.
Uma proposta aprovada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara aumenta a idade máxima dos veículos de autoescolas. As idades máximas dos veículos utilizados para a formação de condutores, segundo o projeto, passam dos atuais 5 para 8 anos de uso para as motocicletas, de 8 para 12 anos para os carros e de 15 para 20 anos de uso para os veículos das categorias C, D e E, como caminhões e ônibus. A contagem do tempo exclui o ano de fabricação da frota. Atualmente, o tempo de uso dos veículos destinados à formação de condutores é definido por resolução do Conselho Nacional de Trânsito. A proposta aprovada fixa as idades máximas no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o relator, deputado Darcy de Matos, do PSD de Santa Catarina, não há prejuízos com esse aumento.
Esse projeto ele é fundamental por quê? Todos sabem da importância das autoescolas no Brasil que formam os condutores. Afinal de contas, nós temos aproximadamente 40 mil mortes de acidentes de veículo. Então, a formação do condutor se reverte da maior importância. Muito bem, e as autoescolas tiveram grandes problemas na pandemia, muitas fecharam, tiveram paralisado durante 2 anos. E nós entendemos que, tecnicamente, não há problema aumentar a idade de uso dos veículos.
A proposta que aumenta a idade máxima de veículos de autoescolas pode seguir para o Senado, a menos que haja recurso para votação pelo plenário da Câmara. Na Rádio Câmara, de Brasília, Paula Moraes.
Saúde. Dr. Frederico, do Patriota de Minas Gerais, critica a proposta do governo federal de incluir o imunizante contra a Covid-19 no calendário nacional de vacinação de crianças entre 6 meses e 4 anos. O parlamentar se manifesta contra a obrigatoriedade para essa faixa etária, afirmando que se trata de um produto experimental que não salva a vida de crianças. Educação.
Em 2019, Idilvan Alencar, do PDT do Ceará, apresentou o projeto que cria o programa Poupança Estudantil para garantir o pagamento de uma bolsa ao aluno carente e viabilizar sua permanência na escola até a conclusão do ensino médio. Ele cita a pesquisa do IBGE, que aponta que mais de 40% dos jovens entrevistados abandonaram os estudos para trabalhar. O deputado espera que, depois de 4 anos, a proposta seja aprovada e implementada.
Duarte Júnior, do PSB, elogia o governo maranhense por ter revogado a resolução da Secretaria de Educação, que estabelecia um limite de 3 alunos com deficiência por sala de aula. O deputado observa que é preciso garantir cada vez mais uma educação especial e inclusiva, com oportunidades de aprendizado para todas as crianças brasileiras.
Desenvolvimento Regional.
Reginete Bispo, do PT, se solidariza com a população do Rio Grande do Sul, que foi afetada pelas últimas enchentes. A deputada destaca o caso dos moradores do Vale do Taquari e do Vale do Caí, que perderam tudo pela segunda vez em 3 meses. Ela assegura, no entanto, que o governo federal está monitorando de perto a situação no estado e no resto do país, que sofre com os impactos do aquecimento global.
Presidente da Comissão de Integração Nacional, Padovani, do União do Paraná, informa que o colegiado encaminhou 3 emendas ao orçamento destinadas à Defesa Civil para ajudar na reconstrução das cidades atingidas pelas chuvas e enchentes. Ele explica que o próximo passo é garantir a inclusão das emendas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e no Plano Plurianual.
General Girão, do PL, condena o aumento de ICMS proposto pelo governo do Rio Grande do Norte, argumentando que a medida prejudica a economia estadual. Para o deputado, é inaceitável que, em meio a uma crise, quando se deveria incentivar o consumo para reaquecer a economia, o Estado queira engordar a fatia de arrecadação, sufocando ainda mais o poder de compra da população.
O Tony de Paula, do MDB, avalia que tem faltado à Prefeitura do Rio de Janeiro ouvir as reais demandas da população. O deputado cita como exemplo a construção de um mergulhão na zona oeste da cidade. Ele entende que a mobilidade urbana é importante, mas a região conta com dois hospitais municipais que têm muitas necessidades. Outro exemplo é a construção de um parque na zona norte. Ele acredita que, se a população tivesse sido consultada, teria priorizado outras demandas.
Trabalho.
Adriana Ventura, do Novo de São Paulo, se diz indignada com a decisão do governo de retomar a exigência de acordo coletivo como requisito para permitir o trabalho no comércio nos feriados. A deputada considera a medida uma intervenção equivocada na economia que visa apenas empoderar os sindicatos e não proteger os trabalhadores.
Previdência.
Bom Gás, do PT Gaúcho, avalia que a fila de espera para atendimento no INSS é culpa do governo Bolsonaro. O deputado afirma que a gestão Lula tem se empenhado para agilizar o processo de concessão de benefícios. Ele cita a sanção de lei que, entre outras medidas, prevê um bônus para o trabalho extra dos servidores do INSS, além de perícias médicas em postos sem serviço regular e o uso da telemedicina.
Meio Ambiente.
Em audiência pública na Câmara, apicultores denunciaram a mortandade de abelhas por agrotóxicos e cobraram o banimento imediato do uso do fipronil. O repórter José Carlos Oliveira acompanhou a reunião com os deputados.
Apicultores querem o banimento imediato do fipronil e de outros agrotóxicos responsáveis por variados casos de mortandade de abelhas no Brasil. O apelo foi apresentado em audiência da Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados. O governo admitiu atraso em medidas concretas e os parlamentares sugeriram a criação de um grupo de trabalho interministerial para superar entraves burocráticos. Produtoras de mel, as abelhas desempenham o fundamental serviço ambiental de polinização, que tem papel importante na biodiversidade das plantas e na produtividade agrícola. Porém, também tem sido alvo das mudanças climáticas e, sobretudo, de agrotóxicos que enfraquecem o sistema imunológico, atrofiam as glândulas produtoras de proteína da geleia real e destroem colônias inteiras. O presidente da Comissão Técnica Científica da Confederação Nacional de Apicultores, Ricardo Orsi, descreveu o poder destrutivo do fipronil. Em dose normal, esse agrotóxico mata as abelhas imediatamente. Mesmo muito diluído, o fipronil vai gradativamente minando as colônias, segundo Orsi.
Nós tivemos que fazer várias diluições para chegar naquilo que a gente queria e realmente não matou uma abelha na boca da caixa. Mas em 8 semanas não tinha mais uma coroa na colmeia. Em 4 semanas nós não tínhamos mais postura da rainha. Em 6 semanas a área de cria fechada, né, pupa, pré-pupa, pupa, já reduziu significativamente. Em 8 semanas perdemos todas.
Ricardo Orsi disse ainda que o glifosato, o agrotóxico mais usado no Brasil, não mata abelhas, mas desorienta o voo, altera as glândulas e dificulta a criação de novas rainhas. Apicultor e meliponicultor em Minas Gerais, Marcelo Ribeiro perdeu 80 colmeias devido à contaminação. As análises encontraram 40 princípios ativos de agrotóxicos, principalmente fipronil, que, segundo ele, deve ser banido imediatamente do mercado. O coordenador-geral de agrotóxico do Ministério da Agricultura, José Vitor Costa, informou que o fipronil está em reavaliação pela Anvisa e pelo Ibama e já teve o uso restrito.
O fipronil já está, desde março de 2023, proibida a pulverização foliar do produto. O que está sendo admitido ainda é tratamento de semente, que é no início, não é na época de floração. Se a gente tirar isso da agricultura hoje, aí nós vamos colapsar a apicultura e a agricultura, porque 37% do mercado hoje de tratamento de sementes usa a molécula fipronil.
O secretário de Biodiversidade e Florestas do Ministério do Meio Ambiente, Braulio Dias, admitiu o atraso dos governos em solucionar o caso.
Nos últimos 4, 5 anos, nós temos tido anos aí com situações de, por exemplo, Rio Grande do Sul, 500 milhões de abelhas mortas num ano só. São Paulo tem tido muitos casos de morte. Recentemente, Mato Grosso, Minas Gerais, Bahia, Nos casos onde os pesquisadores foram chamados, foi comprovado que a causa era agrotóxico, não é doença.
Então, evidente que o governo está muito lento, tanto a União quanto os estados, em responder a essa demanda. Nós temos que acelerar esse processo.
Os deputados Padre João, do PT de Minas Gerais, e Pedro Czay, do PT de Santa Catarina, vão sugerir à Casa Civil a criação de um grupo de trabalho interministerial para aparar arestas internas e efetivamente resolver a questão. Organizador do debate, Padre João também defendeu concurso público para os órgãos de fiscalização e a retomada do PRONARA, o Programa Nacional de Redução do Uso de Agrotóxicos.
Extermínio das abelhas é contra a gente, contra a criatura humana também.
Nós temos a maior empresa de pesquisa do mundo, que é a Embrapa. Nós temos as melhores universidades. Então nós temos que avançar na pesquisa nessa linha de transição, como que o próprio agronegócio possa avançar, mas nessa harmonia com a biodiversidade.
A chefe da Divisão de Pesquisa e Inovação do Ministério de Desenvolvimento Agrário, Adalgisa Ferreira, defendeu a transição agroecológica e o fortalecimento da agricultura familiar. O Conselho Federal de Engenharia e Agronomia aposta em maior eficácia do controle fitossanitário. Da Rádio Câmara de Brasília, José Carlos Oliveira.
Agricultura.
Rodolfo Nogueira, do PL de Mato Grosso do Sul, defende a derrubada do veto ao marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O deputado considera um absurdo que, com o veto presidencial, o governo também proíba a atuação das Forças Armadas e da Polícia Federal em terras indígenas, inclusive próximas às fronteiras, o que ele considera um ataque à soberania nacional.
Economia.
Merlong Solano, do PT do Piauí, elogia o programa Desenrola Brasil, lançado pelo governo federal. O deputado afirma que a medida já ajudou a renegociar cerca de 22 bilhões de reais em dívidas de 2 milhões e 800 mil brasileiros. Ele acrescenta que o Desenrola Brasil é um exemplo de como o presidente Lula governa para resolver os problemas que afetam a vida dos brasileiros.
Na visão de Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, o programa Desenrola Brasil é mais uma iniciativa positiva do governo federal para impulsionar a economia do país. O deputado sustenta que, desde julho, mais de 22 bilhões de reais foram renegociados no programa, permitindo não só o alívio do endividamento individual, mas o reaquecimento do mercado.
Por outro lado, Anne Ortiz, do Cidadania do Rio Grande do Sul, lamenta o aumento do número de endividados no país. Ela afirma que o programa Desenrola Brasil, lançado para renegociar dívidas de até 20 mil reais, não tem sido suficiente para reduzir a inadimplência. Ela cobra a adoção de um programa de educação financeira para ser ensinado efetivamente em todas as escolas.
Segurança Pública.
Coronel Telhada, do PP, elogia a atuação da Rota, tropa de elite da Polícia Militar de São Paulo, no combate ao crime, além do território paulista. O parlamentar destaca a participação de policiais da Rota na operação contra o tráfico de drogas em Mato Grosso, na fronteira com o Paraguai.
Roberto Monteiro Pai, do PL, cumprimenta o governo do Rio de Janeiro pela entrega de 218 viaturas semi-blindadas à Polícia Militar. De acordo com o deputado, a iniciativa demonstra o compromisso da administração estadual em oferecer segurança aos agentes e à população. Ele observa que a renovação da frota possibilitará a ampliação do patrulhamento no estado.
O Tribunal de Justiça de Minas Gerais permitiu que o GAR, Grupamento de Ações Rápidas, volte a atuar no sistema socioeducativo de adolescentes que estão em processo de ressocialização. Ao elogiar a decisão, Pedro Aihara, do Patriota, explica que o GAR visa coibir rebeliões, depredação do patrimônio e a violência entre menores. Ele alerta que, sem o grupo, os funcionários são expostos a riscos, tendo que separar brigas violentas sem nenhum equipamento de segurança pessoal.
Dados do Fórum de Segurança Pública mostram que o número de feminicídios aumentou 2,6% nos seis primeiros meses do ano, a maior incidência do crime desde o início da série histórica. Alberto Fraga, do PL do Distrito Federal, culpa o governo Lula pela falta de políticas no setor e ainda acusa o PT de apresentar dados distorcidos sobre o crescimento de feminicídios. Ele diz que são mentirosas as reportagens divulgadas pelo PT que relacionam o aumento de feminicídios à flexibilização do acesso às armas promovida pelo governo Bolsonaro.
Votação.
A partir desta terça-feira, as votações na Câmara devem priorizar projetos de economia verde. A pauta do plenário traz, entre outras propostas, a que trata da regulação do mercado de carbono, a que estimula o uso de combustíveis sustentáveis e a que trata da transição energética. A reportagem é de Cid Queiroz.
A economia verde vai ser destaque da pauta do plenário na semana de abertura da COP28, a Convenção do Clima, que acontece em Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, a partir de quinta-feira. O presidente da Câmara, Arthur Lira, deve participar do encontro a partir do dia 4 e quer levar na bagagem a aprovação de matérias que promovam a chamada economia verde.
A pauta verde é e seguirá sendo uma das nossas prioridades nas próximas semanas e meses. Neste âmbito, um dos objetivos da Câmara dos Deputados é avançar nas deliberações sobre o projeto de lei do chamado combustível do futuro.
Além do projeto do combustível do futuro, estão na pauta também o Programa de Aceleração da Transição Energética, o Marco Regulatório da Energia Offshore, o projeto de estímulo ao uso de combustíveis sustentáveis no setor de transportes e o projeto que regulamenta o mercado de carbono no Brasil. O coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, deputado Nilton Tato, do PT, cobra a aprovação de matérias que reduzam os impactos sobre o meio ambiente.
Nós estamos chegando próximo aí do início da 28ª Conferência do Clima. E os cientistas, no último relatório, inclusive como base para que os líderes mundiais discutam nesta Conferência do Clima que vai acontecer em Dubai, no relatório, eles alertam que se todos os países cumprirem com aquilo que prometeu no acordo do clima, não vai conseguir segurar o aquecimento do planeta em 2,5 graus.
A Câmara pode concluir ainda a votação do projeto que institui agosto, mês de combate às desigualdades. Também estão na pauta o projeto que regulamenta a atuação das cooperativas de seguros, o que permite aos estados e municípios reprogramarem para outras ações de saúde recursos recebidos para combater a Covid-19 e o que permite o uso de recursos do Fundo Nacional de Aviação Civil para pagar desapropriações. Outra proposta que pode entrar na pauta é a que trata da concessão de descontos em dívidas do Programa de Fortalecimento da Agricultura Familiar. O deputado Chico Alencar explicou a necessidade de se apoiar os agricultores familiares.
Nesse momento de extremos climáticos, de muitas perdas para agricultores, pescadores, caçunicultores, gente que batalha, né, ganha o dia a dia com muito esforço, muito trabalho, muito plantio, muita pesca, que é afetado por essa situação, é evidente que tem urgência, sim.
Esses e outros debates e votações você acompanha no Portal da Câmara, na rádio e na TV Câmara, no nosso canal no YouTube e nas nossas redes sociais. Da Rádio Câmara de Brasília, Cid Queiroz.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. Você fica agora com as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria no CadÚnico, o cadastro do Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. A fiscalização apontou falhas que podem gerar prejuízo de R$ 34 bilhões de reais até dezembro deste ano. A equipe técnica do Tribunal avaliou a estrutura, os procedimentos e a supervisão das ações de cadastramento das famílias. O trabalho encontrou inconsistências de renda em 40% dos cadastros. Nos dados sobre composição familiar, houve falhas em 33% dos registros. Com os erros de informação, o TCU estima que cerca de 14 bilhões de reais foram pagos para famílias fora dos critérios exigidos. O valor se refere a pagamentos realizados entre janeiro e maio deste ano. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você ouviu a voz do Brasil. Boa noite.